dia! Hoje é quinta-feira, meio-dia, e nós somos o Entre Elas. Eu sou a Patrícia Corsetto, e para ouvir o nosso programa é só acessar www.cultura930.com.br. Para quem for de Curitiba e região, pode ouvir pelos 930. Todos os nossos episódios, eles ficam disponíveis no Spotify. E hoje eu recebo a psicanalista e doutora em psicanálise pela UERJ, Fernanda Samico. A nossa convidada da semana vai abordar um tema do qual precisamos falar, apesar de ainda ser tabu e ser um tema bastante sensível e delicado. Fernanda, bom dia, é um prazer te receber.
Bom dia, Patrícia. Bom dia para todo mundo que está ouvindo. O prazer é todo meu.
Então,
muito obrigada pelo convite.
Eu que agradeço a sua disponibilidade e seu carinho sempre que é convidada. Então, vamos lá, gente. Fernanda, por que a morte se apresenta como única saída para alguns sujeitos? Quem é esse sujeito que decide morrer?
Bom, essa pergunta tem várias camadas, né? A primeira delas é a questão da palavra sujeito. E como eu falo a partir de uma referência teórica, que é a psicanálise, o conceito de sujeito para a psicanálise é bem diferente da maneira como se usa a palavra sujeito cotidianamente falando, né? Para começo de conversa, a gente tem que pensar que esse sujeito é um sujeito sobredeterminado pelo inconsciente. É um sujeito que é efeito de uma operação que a gente chama em psicanálise, que se chama castração. E dos desdobramentos que isso pode trazer para esse sujeito, na maneira como ele vai se constituir, na maneira como ele vai se posicionar no mundo. Então, para a gente começar a pensar a questão do suicídio a partir dessa referência teórica, a gente tem que pensar na constituição do sujeito e de que forma esse sujeito se organizou. Não tem como falar de uma maneira generalizada sobre o suicídio sem pensar, por exemplo, no suicídio dentro da neurose, dentro da psicose, dentro da perversão, que são as estruturas clínicas, né? As três modalidades de organização subjetiva que a gente consegue determinar de uma forma um tanto universal, porque universal e psicanálise é complicado.
Uhum.
Mas existe sim, né, uma possibilidade aí de estruturação, né, universal dentro dessas três categorias, que falam, na verdade, de modalidades de enfrentamento justamente da castração, né? A gente vê que na neurose a modalidade é o recalque, na psicose a coisa acontece um pouco antes da possibilidade de subjetivar a castração, que seria a fora-clusão, e na perversão a denegação. Então, para a gente falar de um sujeito que decide morrer, a gente tem que tentar pensar de que lugar parte essa decisão a partir dessa primeira... desse primeiro critério, né? Vamos botar aí, desse primeiro cuidado. Esse sujeito que fala que decide morrer, ou que decidiu morrer e foi um ato que não deu certo, né? Justamente por isso ele fala que decidiu morrer e falhou na decisão. Ele fala a partir de qual referência?
Uhum.
É a referência da neurose? É a referência da psicose? É a referência da perversão? Então, esse primeiro cuidado já é importante. Um segundo cuidado que a gente tem que ter ao ouvir, e aí eu falo do lugar de clínica, né, da minha prática clínica, que é uma coisa que vem sendo reiteradamente falado e discutido quando o assunto é suicídio, é o cuidado de não isolar a questão somente a partir da referência daquele sujeito, mas pensar também de uma forma mais ampla. Né? A gente está inserido num contexto social. O sujeito para a psicanálise é um sujeito que também está inserido no contexto social. A gente não se constitui sem um outro. Então, o subjetivo e o social, eles estão intrinsecamente ligados. Assim, eu brinco como digo, né, que é como se fosse uma fita de Möbius, né? Tudo faz parte da mesma superfície. Não tem como a gente separar o subjetivo do social. O subjetivo é construído a partir do social. E o social se organiza e também se sustenta a partir dos laços que esses sujeitos constituem e conseguem manter. Então, a questão social também precisa estar na discussão, porque quando a gente percebe, a gente olha os dados, né? Eu tomei cuidado de dar uma pesquisada mais recente sobre isso. A gente tem, por exemplo, que quando aumenta a taxa de desemprego, aumenta a taxa de suicídio. Baixa escolaridade também é indicativo de aumento da taxa de suicídio. Há uma taxa de suicídio alarmante na população dita vulnerável, na população de minoria, por exemplo, a população LGBTQIA+, acho que agora tem até mais uma nomenclatura nova. Então a gente tem que pensar no lugar dos sujeitos, e aí a gente nem está falando de estrutura, a gente está falando de uma forma mais ampla mesmo. No laço social, esses sujeitos têm lugar? Eles conseguem pensar numa perspectiva de futuro? Isso tudo entra em consideração quando a gente fala de suicídio. Né? Tanto uma questão subjetiva, existencial, quanto uma questão social que pode se influenciar na questão existencial, né? Na questão subjetiva. Né? Que tem a ver com pertencimento a um grupo, a uma cultura. O laço social ele existe também para que a gente possa ter uma certa referência imaginária, né, do nosso eu ali, de um pertencimento mesmo. Né? Então, pensar no suicídio leva a gente a descongelar um pouco a questão de uma mirada o sujeito que pensa nisso, a pessoa, não vai nem falar sujeito, a pessoa que pensa nisso está doente. Entende? É preciso que a gente comece a tentar dialetizar o entendimento que a gente tem sobre as pessoas que pensam em suicídio ou que tentam se suicidar, a partir dessa questão que é multifatorial mesmo. Tem uma questão existencial, mas tem uma questão social, tem uma questão biológica. Isso tudo precisa ser levado em consideração, né? É uma temática que possui uma amplitude imensa. E por isso mesmo precisa de um estudo que seja multifatorial também, né?
E, Fernanda, fala-se muito em prevenção do suicídio. É possível preveni-lo? A que sinais devemos estar atentos?
Pois é, e aí, isso que eu comecei a falar também incide aqui. O Marcelo Veras escreveu um livro lindíssimo que se chama Morte de Si. E nesse livro ele usa uma palavra que eu gostei bastante, né? Que ele pega do Achille Mbembe, que fala de necropolítica, e ele usa essa ideia, né, de um necro-suicídio para pensar essas práticas sociais que levam a algumas pessoas a não terem outra saída a não ser morrer. Entende? Então, para a gente pensar numa possibilidade preventiva, a gente tem que pensar ela também de forma ampla. Até que ponto o Estado dá condições para que as pessoas possam sustentar as suas subjetividades. E aí, falando do sujeito, da pessoa que se encontra numa situação de rua, numa situação de vulnerabilidade, no drogadito, na própria comunidade LGBTQIA+, né, que em algumas culturas do país não encontra um lugar de posicionamento. Então, como é que esse sujeito, como essa pessoa vai pensar num futuro? É complicado. Então, se a gente pode falar de prevenção, ela tem que começar a partir de uma política pública que possa garantir um lugar para que essas subjetividades possam existir e possam colocar suas questões próprias, né? Agora, no sentido, né, clínico, da coisa preventiva, né, que é o primeiro sentido que a gente pensa, né, como é que a gente pode pensar a questão? Bom, para prevenir, eu tenho que saber quais são os agentes causadores, uhum, para que eu possa retirar esses agentes causadores e, portanto, prevenir. Esse é o pensamento da medicina, por exemplo, uhum, esse é o pensamento do que a gente chama aí de discurso das ciências biomédicas. Pois é, em psicanálise, né, e aí tudo em psicanálise, eu não sei porque que a gente escolhe essa vereda. Em psicanálise o buraco é sempre mais embaixo. E falar de buraco psicanálise realmente é como é. Né? Em psicanálise, se a gente pensa, né, em atitude preventivista, a gente está antecipando a posição, uhum, do sujeito que nos traz a questão. Então, prevenção em psicanálise é uma coisa que seria um oxímoro, seria um paradoxo, não tem, uhum, como. Porque a gente primeiro acolhe e escuta aquele que fala. A gente não parte de dados e traços e comportamentos pré-estabelecidos que vão determinar um quadro. A gente quer ouvir do que se trata para aquele, especificamente para aquele sujeito, uma saída tão radical que é essa saída de dar fim à própria vida. E aí traz o que eu comecei a falar, né? Traz a questão da neurose, traz a questão da psicose, traz a questão da prevenção, traz a questão da idade também. Tem uma especificidade da ideia suicida na terceira idade, na idade adulta, na adolescência, na infância. Uhum. Então, todos esses elementos que vão indicando para a gente que isso é muito mais singular do que, apesar de, né, a gente ver que os dados são alarmantes, né, são quase epidêmicos, mas cada sujeito que faz essa escolha, ele vai ter uma construção discursiva sobre essa escolha muito específica, muito particular, muito singular. E a gente precisa, primeiro e acima de tudo, dar um lugar para que esses sujeitos possam falar dessa escolha, para a partir daí alguma coisa possa se construir no sentido de um convite à vida. Né? Uhum. E aí a prevenção, né, talvez seja para que não haja para esses sujeitos somente essa saída.
Essa saída. Uhum.
Né? O convite para a construção de outras saídas que não seja somente essa, né? Eu, quando eu estava me debruçando mais sobre o tema, depois do seu convite, eu ouvi alguns psicanalistas falando, e li bastante, que acaba que o significante, né, morrer e morte, ele se torna, né, como se fosse uma solução única para aquele sujeito. Então, dialetizar esse significante com outros significantes possa ser um caminho possível, né? E aí, falando em lacanês, seria assim, trazer um S2 para fazer ponte com esse S1 para a produção de significados que deslizam, que não seja só uma solução final para aquele sujeito, né? Mas uma entre tantas. Então, também exige da gente retirar do nosso próprio entendimento, e falando do lado do clínico que escuta, né, essa ideia de que isso é um tabu, de que não pode, de que é pecado, de que jamais, né, primeiro a vida, primeiro a vida, primeiro a vida. Claro, a gente não quer que as pessoas saiam por aí se suicidando, claro, por simplesmente, uhum, porque podem. Porém, é preciso entender que essa é uma solução dentre outras. Então, quando você retira também um pouco desse peso na palavra, esse peso de tabu e talvez de solução última, as pessoas consigam começar a dialetizar, né? Um tanto aí, e trazer outras palavras que possam fazer laço com essa e a partir daí construir um discurso sobre o suicídio que talvez possa retirar essa pessoa da fissura em um único significante, que é morrer, que se repete sem fazer laço com outros significantes. Então, prevenção, talvez para que esse sujeito que uma vez tentou se suicidar, não faça isso novamente. Né? Mas, assim, é preciso uma postura um tanto aberta de escuta e de esclarecimento. E aí isso exige bastante da gente, né?
Porque com certeza.
Não é fácil ouvir isso.
E, Fernando, o suicídio normalmente ele é motivado por um trauma, uma dor, uma perda. Muitas vezes essa pessoa não quer realmente acabar com a vida, mas sim fazer com que ela deixe de sentir dor, angústia.
É, a morte é vista como uma solução, né? E aí não se trata tanto, né, de desejar a morte, mas desejar parar o insuportável da vida. Né? Isso tem uma diferença brutal. Dizer que a pessoa que tenta se matar deseja morrer é retirar esse outro olhar. Né? Muitos que tentam se matar e não conseguem, né, que tem uma tentativa mal sucedida, e que bom, dizem que eles não desejavam morrer. Eles desejavam parar de sofrer. Eles desejavam dormir. Eles desejavam esquecer. Eles desejavam
mais,
sumir. Então, no discurso que essas pessoas vão conseguindo construir sobre o ato, né, a gente ouve e a gente constata que muitas vezes não se deseja a morte, mas se deseja sim parar o insuportável da vida. E frente ao insuportável da vida, qual é a aposta da psicanálise? Que se possa falar sobre isso. Não atuar em cima disso. O convite é, então, que o sujeito fale. Fale desse insuportável, né? É passar o que é da ordem do sofrimento para o regime da palavra. E aí, de novo, né? É entender que talvez uma solução possível para tentar minimamente dar borda para esse insuportável, para esse sofrimento, para essa angústia, é falar, para conseguir dar um certo bordado simbólico, né, em volta dessa experiência tão insuportável, na qual o sujeito só mesmo ver como saída o deixar de existir. Né? Que é diferente morrer de deixar de existir.
Sim. Né? A gente pode deixar de existir de várias formas, né? Não necessariamente morrendo. Né?
Exatamente. E quando se morre, não se deixa de existir. Muito pelo contrário. O Lacan tem uma sacada genial quando ele fala que... agora eu não lembro se é no televisão, vou ficar devendo a referência. Mas ele diz que quando alguém morre, abre uma possibilidade para a existência dessa pessoa aí para um tempo futuro. Porque ao morrer, faz-se um traço da sua existência na lápide.
Sim.
Né? Há um traço simbólico ali de que ali houve alguém. Portanto, né, aqui jaz, né? Portanto, aqui há a permanente referência de que fulano que um dia existiu não existe mais. É a tal da notação que a gente fala, né, em psicanálise, da notação da presença de uma falta que torna, né, aquilo que falta muito mais presente.